Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta, hoje, 21 de setembro de 2015, a 28ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
A seguir, discussão da 27ª reunião pública ordinária. Da ata da 20ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, ata da 27ª reunião pública ordinária. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho aqui três correspondências. O primeiro é um convite da CNM, convite de encontro regional de municípios da região sudeste, e o segundo seminário de modernização de gestão. Será dia... Marcou aqui não. 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, no espaço Imenizita, na Avenida Luiz Domon Vilares, Vila Guilherme, capital São Paulo. O segundo convite é o Fórum Regional Território e Zona da Mata, Microrregião de São João e Pombuceno, dia 22/9/2015, local Câmara Municipal de Bicas, é terça-feira, né, Loura? Esse... Amanhã? Oi, mesmo, 22. Todos estão convidados, hein? E o terceiro é o Seminário Legislativo de Águas de Minas. Programação é extensa, dia 29 de setembro, dia 30, dia 1º. O programa, não vou ler todo, que é um programa muito grande. Quem tiver interessado. E o terceiro é Frente Parlamentar Evangélica, Congresso Nacional. Convida para... participação, presidente da Frente Parlamentar Evangelho do Congresso, João Campos. Hein? Só isso, senhora presidente.
O convite é muito grande. Então, tudo para você. Convido a presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para fazer a leitura do parecer de número 29/2015.
A senhora dona Bete.
Vereadora Bete.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos os presentes. Tem o parecer número 29 de 2015, que é o projeto de lei número 14/2015. O presente projeto de lei é o de autoria do vereador Aloys Barbosa Borges, que corrige erros materiais de redação na Lei Municipal 1715 de 2014. O parecer do assessor jurídico desta casa foi dispensado, eis que as alterações introduzidas, a bem da verdade, visa apenas suprir as incorreções no texto não verificadas no momento de sua aprovação. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Voto do relator. A matéria objeto de apreciação apenas visa sanar incorreções materiais e formais no texto já devidamente aprovado por esta Casa Legislativa. alteração mais significativa do texto ocorreu no que concerne ao benefício direto do incentivo instituído pela lei. Por questão operacional, o pagamento do incentivo ocorrerá diretamente ao requerente e não mais ao despachante, como previsto inicialmente. A legislação em comento trata de assuntos de interesse local sobre qual o município tem competência para legislar. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Inclusive, a legislação a ser alterada igualmente foi proposta pelo vereador Aloísio Barbosa Borges. Por isso, é perfeitamente possível e legal que o projeto legislativo seja deflagrado pelo vereador proponente. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 21 de setembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva, assinam comigo os vereadores membros da comissão, Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Somente isso, senhor presidente.
Só para conhecimento de todos os vereadores, esse parecer número 29/2015 foi distribuído, né, para que façam a leitura e tomem ciência do mesmo. Até o presente instante não foram, nenhum vereador nos apresentou requerimento. Tem algum?
Eu tenho aqui. Eu tenho um requerimento, senhor presidente. Primeiro os projetos, depois os requerimentos.
Sim. Eu vou desligar só um pouquinho. Qual vereador tem requerimento?
Eu. Eu também. Sim. Três.
Três. De 2015. Vereadora Berti. Qual?
O número.
26. Outro vereador. Não. Vai ser isso na próxima reunião.
Aí seria bom, né? Que enviasse na sexta-feira.
Depois a gente corrige.
Farei agora leitura dos projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo número 14/2015, que altera os artigos que menciona da lei número 1715/2014 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 21/2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bicas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 22/2015, que altera dispositivo da lei número 1708/2014, que dispõe, autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. A seguir, a apresentação dos requerimentos. Conceda a palavra ao vereador Ailton, que fará a apresentação do seu requerimento de número 3/2015.
Excelentíssima senhora presidenta, nossa Ana Maria Pereira Matos. O vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada em matéria de epígrafe as seguintes criminadas. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, a retirada do gelo baiano localizada na entrada da rua Santa Fé. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido dos motoristas, pois a rua é estreita e dificulta a entrada e saída de veículos. Sugiro que faça o estudo para a sinalização adequada da referida rua. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, vereador proponente Ailton Moreira Mendes.
Concedo a palavra à vereadora Bete para apresentar requerimento de número 26/2015.
Tem um requerimento, senhora presidente, número 26, que é um pedido de informação. Eu já até havia feito um requerimento nesse mesmo teor, porém, é um para acrescentar mais esclarecimentos, né? Conforme a resposta ao requerimento número 15 dessa vereadora, onde apresentou os documentos relativos ao acidente envolvendo o veículo do município, solicita informações sobre quais providências estão sendo tomadas no sentido de apurar a responsabilidade e ressarcir o município dos danos sofridos. Justificativo esse pedido se faz para esclarecimento dessa vereadora. Somente isso.
Conceda a palavra ao vereador Rafael, que apresenta requerimento de número 30/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, apresento o requerimento de número 30, uma moção de aplauso. Solicito moção de aplauso ao Grupo Alcoólicos Anônimos, Grupo Fraternidade de Bicas. Justificativa, com início de atividade em 19/9/1977, o grupo acaba de completar 38 anos, fazendo com que diversas pessoas que estavam perdidas fossem recuperadas e se tornassem exemplares cidadãos e figuras importantes em nossa sociedade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 21 de setembro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos passar agora para os assuntos urgentes. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, eu tenho dois assuntos a tratar. Na verdade, três. Um, a senhora já falou, o vereador Ailton já anunciou para todos, mas volto a insistir com todos os vereadores que amanhã o governo do estado vai promover uma reunião aqui para escolher um vereador para participar do Fórum Regional, que ele vai discutir a partir de agora, já fizeram a discussão do PPA, e a ideia é que o fórum seja permanente e continue discutindo os problemas da região. Amanhã, às 14 horas, aqui na Câmara, será escolhido somente um dos 81 vereadores da região. 81? São 9? Não, né? São 11. Então são 83. São 9 mesmo? Eu não lembro se são 11 ou são 9. Tá, então são 81 mesmo. O outro assunto, eles dizem respeito praticamente ao mesmo tema, senhora presidente. Semana passada, o vereador Kikin fez um questionamento a mim aqui, alegando que os postes, né, que deixaram de ser colocados, tinha uma lista, que a vice-prefeita apresentou uma lista. Aí, vereador Kikin, eu trouxe para a sua informação para te dizer o seguinte: essa lista que foi apresentada consta lá o seguinte serviço. Um orçamento que foi feito pela CEMIG no ano passado, apresentado em 30 de maio, no valor de R$ 3.500, de colocação de um poste na rua Antônio Silva, deve ser Tresse Filho, que venceu sem pagamento. Então o orçamento venceu sem pagar R$ 3.500, tendo R$ 300.000 de saldo na conta. Um outro orçamento que foi apresentado na mesma data, que também venceu, no valor de R$ 5.700, da colocação de um poste na rua José Bertelli, que eu não sei de quem é o pedido. Um outro orçamento também vencido, apresentado na mesma data, no valor de R$ 3.400, também colocação de um poste na rua Camilo Fernandes, Alhadas. Dois postes a serem instalados na rua Gil Marques de Souza, no bairro Joaquim Florentino, bairro não, na verdade loteamento, né? No valor de R$ 6.000, e esse orçamento também venceu. Foi apresentado em 29/9/2014 pela CEMIG, o orçamento. Um outro orçamento também vencido, de instalação de transformador trifásico, 5 postes luminárias na rua Maria Silva Ramos. Esse aqui eu tenho certeza que é um requerimento do vereador Nilo, no valor de R$ 51.300.
Isso tudo, gente, tendo saldo na conta de 350 mil reais, agora é 490, daqui a pouco é meio milhão, tá? Um outro serviço, o orçamento foi apresentado em 4/9/2014, no valor de 2.600, que aqui seria a remoção de um poste na Avenida do Contorno. Outro serviço, também remoção de um poste, na rua Ildeu Fernandes Alhadas, também vencido, o orçamento apresentado em 4/9/2014, no valor de R$ 2.130. Outro serviço, outro orçamento do serviço apresentado pela CEMIG no dia 4/9/2014, no valor de R$ 2.600, que também venceu sem pagamento, apesar de ter dinheiro na conta. Mais um, de valor de R$ 2.000, apresentado em 9/9, remoção de um poste na rua Taíde Suriano Pereira. Outro serviço, de remoção de um poste na rua Garcia Passos, no valor de R$ 3.600, também venceu sem pagamento, apesar do dinheiro na conta. Não é só para, vereador Kim, para você ter conhecimento de que a lista, na lista, constavam esses daqui e constam mais alguns também, que foram surgindo depois. Então, como eu disse aqui semana passada e vou repetir em alto bom som, isso para mim é falta de competência pura. Falta de competência, falta de dedicação, falta de estar aqui no dia a dia, porque simplesmente deixar de pagar coisa de R$ 2.000, tendo meio milhão na conta disponível para ser pago, eu não encontro outra explicação. Se alguém encontrar outra explicação, eu agradeço. No mesmo caminho que tem relação com isso aqui, e com o que eu disse aqui semana passada e vou repetir, da falta de competência da Secretaria de Administração para cuidar das coisas de administração, eu apresentei o projeto de lei que foi aprovado do IPVA, correto? Veio um pedido, né, em off para mim, feito pelo prefeito, para que eu regulamentasse ali. Eu disse que não faria, porque era serviço da Secretaria de Administração, não o meu. Mas na semana passada, a Secretaria de Fazenda me chamou e pediu para que eu ajudasse eles a fazer a regulamentação dessa lei. Solicitei os documentos, a Vanessa está aqui, sabe disso. Solicitei a lei. Sexta-feira, trabalhei na regulamentação e hoje, está aqui pronto. Gastei 6 horas, no máximo, para fazer isso aqui. O governo tinha 120 dias para regulamentar isso aqui. Eu gastei 6 horas para fazer a regulamentação. Então, gente, espero não ter que voltar mais nesse assunto. Peço ao prefeito municipal que pense muito bem no caminho que ele está trilhando. Né? Sei que em reuniões partidárias eles acusam eu de ser o problema do governo. Engraçado, né? Sou eu que deixei de pagar, fui eu que deixei de regulamentar. O problema do governo sou eu. O governo está bem. Eu que sou o problema do governo, disseram na reunião do PTB semana passada. Então, assim, cada um que faça a sua avaliação, eu não quero entrar nesse mérito. Aqui está pronto, eu vou ter uma reunião amanhã com a secretária de Fazenda para entregar para ela a regulamentação pronta, que eu fiz em 6 horas. 6 horinhas de trabalho só. Tá, senhora presidente? Não, e era só esses dois assuntos e mais informação do fórum, tá? É porque tinha relação. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite. Boa senhora noite. Presidente, todos os colegas, noite. Toda a plateia. O nobre vereador, eu acho que o senhor tomou as informações não sei onde, tá? Porque nós estamos aqui para legislar, fiscalizar e não falar mal dos funcionários que o senhor cita o nome diariamente aí. Eu vim mais cedo para a prefeitura, vereador. Está aqui, se o senhor conhecer a letra aqui, ó, da sua cunhada, Fabiane, o telefone dela aqui, ó, 3271-6651, Fabiane, secretária de governo. Ela me pediu um auxílio, para que essas listas, todas que você falou aí, isso aí há muitas irregularidades, orçamentos incompletos. Ela reclamou comigo, agora, 5:30 da tarde, que não consegue ter os orçamentos em mão, que demora, quando pede não envia direito, envia faltando. Então ela me pediu um auxílio, que é de minha parte, de minha alçada, ela me pediu um auxílio, me deu o telefone dela, para que eu passe para um engenheiro, amigo meu, que vem aqui sem cobrar um tostão, sem ônus para o município, para auxiliá-la nessa documentação. E o senhor colocou a culpa de novo na doutora Liliane, como o senhor fez na semana passada. Então é muito fácil a gente culpar os outros.
E sustenta
o que... Deixa eu terminar, senhor vereador. Deixa eu terminar.
Fica à vontade.
Então é muito fácil a gente criticar e acusar os outros que não estão fazendo o serviço direito. O bom é ajudar. Faça como eu estou fazendo, que o município seria outro.
Sim, claro.
Eu vou vim mais cedo, ajudei, parei meu serviço. Sim. Vou chamar um amigo meu que é engenheiro, só mexe nessa parte, sem ônus nenhum. Isso é resolver para o município, vereador.
Vereador, eu só te informei, não citei o seu nome, mas sei que você está enfiado nesse negócio desses orçamentos aí, também sei dessa história. Acho até que você não deveria fazer isso enquanto vereador. Correndo atrás de empreiteiras para fazer o serviço, acho que não é função nossa. Nem devemos misturar as coisas a esse nível, que a gente é de um poder e eles são de outro. Então, toda vez que um vereador se mete a arrumar empreiteira para fazer orçamento, não sei o quê, eu acho que não é o caminho correto. Eu respeito que o senhor faça, mas eu acho que não é o caminho correto. Com relação aos orçamentos que eu estou mostrando ali, os orçamentos foram apresentados pela CEMIG. CEMIG. E perderam datas de pagamento.
Como não? Peraí.
Essa informação aqui, vereador, me foi enviado, não sei se o senhor conhece, como é que é o nome do rapaz? Ah, não, acho que ficou na folha que eu joguei fora lá. Marlon Brand, exatamente, eu tenho um e-mail lá. Essas informações aqui me foram passadas pelo gerente da CEMIG. Então, se ele não entende, moço, eu não sei quem vai entender de energia. Porque o orçamento foi passado pela CEMIG e essas informações aqui vieram da CEMIG. E informações, igual eu te disse aqui, já tinha mostrado o vereador Nilo. Se a gente somar isso aqui, essas despesas todas que estão aqui não ultrapassam 100 mil reais. Não ultrapassam 100 mil reais. Então, se não é falta de competência, meu querido, sinto muito, sinto muitíssimo. Mas...
Seminação à partezinha, senhor presidente. O senhor falou que eu estou me metendo no meio, o negócio de empreiteiro, indicando, não. Eles me solicitaram se tem uma empreiteira competente para fazer. Eu dei o nome de três. Olha, essas três fazem para ser visto todos os lugares que é a minha área, tá? Vou te dar outro exemplo, orçamento CEMIG hoje ninguém, empreiteira nenhuma mais faz, porque CEMIG é igual o governo PT. Vai fazer uma obra, joga tudo lá embaixo, aí faz essas porcarias, igual tá a creche aí, ó. Joga 1 milhão, a obra de 1,5 milhão, ó, só tem 1 milhão para fazer, faz com 1 milhão. Tá aquele troço parado lá. A CEMIG tá a mesma coisa, que a minha área eu conheço. Tá entendendo? E tá tudo parado lá por causa do o requerimento do vereador Nilo, que é da rua lá da... Não. Tem um outro que entrou ali, depois de tirar a cor ali, subindo ali. Joaquim. É da senhora, não? É da dona Sônia, o requerimento?
A Thaíde Suriano Pereira?
Não, Joaquim da Silva, não sei o quê. Não, Joaquim, não sei o quê. É da Água Santa ali. Indo para Água Santa ali.
Ah, sim.
Para colocar os postes de ação ali. E tem a remoção de um poste, um afastamento de rede ali na reta, em frente ao prédio do Silvim. Tem três que estão agarrados, ninguém manda orçamento, são obras pequenas. E por isso está essa deficiência lá. Sua cunhada solicitou, eu falei para ela: não vou me meter, vou te dar o telefone da pessoa. Se você ligar e não vier gratuitamente, você me fala que eu trago ela aqui. Falei com ela lá, depois você pergunta para ela, você liga para o celular dela, você pergunta a ela.
Conceda a palavra a outro vereador.
Senhor presidente.
Conceda a palavra à vereadora Beth.
Com relação à remoção do poste ali na Avenida do Contorno, eu até acompanhei esse processo porque a pessoa, né, até tinha um filho problemático, acabou que a criança até faleceu, o poste é realmente muito encostado na Marquise. O município pagou, só que precisava da companhia, a Oi, parece que a rede de telefonia. Então, aí já foi mais uns 6 meses para a empresa de telefone fazer essa modificação. Eu estive com a Liliane para saber, né, porque a pessoa também, inclusive a pessoa esteve lá com ela. E o que, que aconteceu? A CEMIG, os prazos agora são... Era 120 dias depois do pagamento. Depois passou para 240. Aí o que, que aconteceu? Já tinha decorrido esse prazo de 240 dados para a CEMIG fazer. Como entrou a empresa de telefonia, voltou nos 240 outra vez a CEMIG. Quer dizer, é uma brincadeira isso. Porque já decorreu o prazo, né, com relação à CEMIG que fizesse o serviço. Como ela depende... Correu o prazo dela, como dependeu do outro, aí acabou que atrasou. E passou, eu liguei até para o Marlon pedindo atenção nesse caso. eu passei o protocolo. E, então, aí eu já não... Até onde eu sei, né, eu liguei para ele porque eu estava tentando ajudar nesse caso. E esses dois... Eu fiz até um requerimento pedindo os dois postos para a rua Gil Marques de Souza, que consta aí. É, aí tem uma curiosidade. Se não foi pago, foram colocados dois postes recentemente na rua Catulino Benedito Dori, no final da rua, onde não tem casa, é, não tem nenhuma casa perto. Os postes foram colocados recentemente. Eu procurei a secretária, aí ela disse que talvez pudesse ter sido colocado errado. Colocou na rua Catulino Benedito. Pois é, engraçado. Se para Gil Marques de Souza, que tem residência dependendo da iluminação, não tem, colocou dois num lugar que não tem casa nenhuma, só tem lotes. É uma coisa também que não dá para entender bem, né?
Lógica de polícia.
Por isso que eu pensei, nós pensamos, de repente, colocou no local errado. Sim.
Onde você solicitou, tem a casa? E essa casa tem energia elétrica?
Três. Estão puxando o poste lá na frente.
Estão puxando o poste. Então, se colocou os outros ali para frente, os outros têm mais necessidade do que essa já está sendo atendida.
Não.
A CEMIG trabalha dessa forma. Está entendendo? A rua que tem casa e não tem posteação, se entrar na justiça, a CEMIG é obrigada a pôr. Se paga IPTU, tem água, esgoto e não tem iluminação pública, o problema é a CEMIG. Ah, vai e põe. Se entrar na justiça, ganha. Só que, igual a lista que o vereador Louro citou aí, a lista que eu vi lá embaixo está imensa, tem várias obras para ser feita, depende do prefeito assinar. Depois que o prefeito assinar e pagar, essa obra é executada aí há 120 dias.
Pois é, mas consta...
Porque passa, tem toda a tramitação, projeto, colocado, liberação de carga, compra de material, é toda uma burocracia.
Sim,
então,
vereador.
às vezes a secretária faz lá o serviço dela, manda o prefeito não assina, a culpa é dela.
Sim, vereador.
Então tem que verificar. Várias pessoas me procuram na rua, Kikim, vai para o poste da minha rua, tem esse pedido na prefeitura lá, vai lá, pega para mim o protocolo que foi pago. Se foi pago, me dá o protocolo, eu vou resolver para vocês. Mas não tem, se não tiver, não for pago, e se pagar de até 12 vezes, só será executada após a sexta parcela, 120 dias depois. Tem Sim. todo o procedimento.
Sim, eu sei que é demorado.
Tá entendendo? Então, toda vez que a pessoa solicitar que vai colocar ou não, pagou que dia? Depois, se for pago, a gente sabe a data que vai ser colocado.
Sim. É, esse da rua Gil Marques de Souza, quando o senhor disse que se a casa já está sendo beneficiada, está sobrecarregando a rede, porque num poste está puxando iluminação para 4 residências, além da rua ficar escura, porque é naquela rua de trás do loteamento Joaquim Florentino, que chega quase em frente à igreja. É. Então, esse poste de cá está servindo. Inclusive, tem pessoas que ainda não mudaram porque não tem o poste perto para poder puxar.
Eu só citei para colocar na igreja, que a igreja, falei da igreja, a igreja, o padre só desliga a luz quando vai todo mundo embora.
É naquele trecho.
A Marta estava lá um dia que eu falei com o padre Cássio, falei, vou pedir para colocar.
É naquele trecho, são dois postes, quer dizer, se já está constando ali e não foi colocado.
Mas tudo isso depende do pagamento. Prefeito,
sim,
pagou,
vereador,
assinou.
Eu tô dizendo que assim, que eu não entendi o porquê de ter colocado dois postes num lugar que não tem nenhuma residência e deixou de colocar na rua que tem as residências que estão dependendo da energia. Aí eu não sei se foi colocado errado, o que aconteceu.
Tá, presidente. Só mais um detalhezinho. Não deu para chegar à conclusão que é uma competência tremenda, né? Porque ele já falou que o problema é do prefeito e eu acho que é da Secretaria de Administração. Alguém está com problema nisso aí. Falta de competência de um dos dois. Um detalhezinho também que eu esqueci de comentar na semana passada, quem não veio, o Júlio estava, a Beth e eu, na primeira reunião que a gente fez, que foi proposta aqui para discutir orçamento ano que vem. E nesta reunião foram chamados a procuradora do município, e o senhor Minatelli, né? O Magelinha, secretário de Cultura, mas quem? A Fabiane, secretária de Governo, e a Liliane, secretária de Administração. Adivinha quem não veio? Mandou lá embaixo saber, não estava aí. É só comentar.
Conceda a palavra.
Presidente, é só concluindo. Ela mandou um ofício justificando que não... Tá? Então foi justificada a ausência agora.
Mais algum vereador?
Senhora presidente, pela ordem aqui.
Conceda a palavra, vereador Ailton.
Eu não acho nós que devemos procurar, a senhora procurar o prefeito, ele indicar o líder do governo, porque fica um disse-me-disse aqui, e não tem o líder do governo, nós estamos discutindo aqui, quem vai saber, quem vai falar com o prefeito? Vai falar o João, que trabalha com ele, ou o Cici, que está ali, que é muito amigo dele. Não tem o líder do governo na casa? Hein? Não é vergonhoso, não, ver quanto tempo tem que não tem o líder do governo na casa, porque tudo que nós estamos discutindo aqui, ele era para saber hoje à noite mesmo. Hoje à noite mesmo ele era para saber. O líder do governo, pô, prefeito, aconteceu isso, falaram isso, eu acho que tem que ser assim. Agora, eu acho que não é justo a gente ficar aqui, a Deus dará, discutindo um assunto e a mesma tecla, fazendo as acusações. Eu acho que tem que acabar com isso, gente. Ou o governo lida, o líder vê você falando tal, então eu vou para lá, ele manda a pessoa vir para cá para discutir as coisas cabíveis com ele. A senhora toma essa providência também, senhora presidente.
Vereador Ailton, nós já conversamos com o prefeito sobre esse assunto.
E qual providência foi tomada?
Hein?
E qual providência foi tomada?
Qual providência foi tomada?
Ele indicou alguém?
Ainda não, mas já foi pedido.
Tem um ano que nós estamos sem líder do governo aqui. O que entrou, achou a carga pesada, jogou a carga para baixo. É lógico, isso é lógico.
Vereador Lourdes, você foi eleito pela coligação e tem tempo para isso.
Tenho tempo, só que eu não posso, porque eu sou o problema do governo. O problema do governo sou eu aqui. Então eu não posso ser líder de governo.
Mas, atendendo ao pedido dos senhores vereadores, eu volto a conversar com o senhor prefeito. Gostaria de informar que novamente solicitei ao excelentíssimo senhor prefeito municipal as informações que estão pendentes sobre o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que trata do aumento do número de motoristas. Número 2, solicito aos vereadores que ainda não apresentaram suas matérias para o informativo, que as enviem, no máximo, até às 12 horas de amanhã, no 22/9/2015. 3, a documentação referente à obra realizada pelo COPIL encontra-se em poder do assessor jurídico dessa casa, um deles, né, que é o doutor Moisés Guarnieri, que apresentará um parecer jurídico sobre o assunto. Doutor Moisés estará aqui conosco na próxima quarta-feira. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 28/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 08/2015, que dispõe sobre a realização de palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor a ser ministrada nas escolas situadas no município de Bicas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 29/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 14/2015, que altera os artigos que menciona da lei número 1715/2014 e da outras providências. Em discussão e votação, parecer número 29/2015.
Posso, senhora presidente?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Deixa eu aproveitar, senhora presidente, a discussão do parecer para já comentar a respeito do projeto de lei e para deixar os vereadores cientes do que está acontecendo. A partir do momento que fui procurado pela secretária de Fazenda para regulamentar uma lei que não conseguiram fazer em quase um ano, eu fui, peguei a lei, né, para estudar, com as alterações que foram feitas pela comissão, teve uma pequena alteração, e na leitura eu percebi que havia alguns erros de, ou de digitação, ou erro, né, erro de português, coisas, duas coisas até certo ponto simples. Aí eu vou passar para os senhores o que é. Uma no inciso 4 do parágrafo do artigo 3º, que dizia o seguinte, na lei lá estava escrito: o prazo de transferência de recurso previsto no parágrafo, artigo 2º do parágrafo 4. E, na verdade, isso nem existia na lei, no texto da lei. Teve um erro ali, uma troca. Na verdade, seria invertido, né, a colocação, seria artigo 2º e parágrafo 4º, mas, na verdade, o artigo já... Artigo 4º, parágrafo 2º, até quando é? Artigo 4º, parágrafo 2º, mas, na verdade, nem seria isso mais, porque a comissão inseriu mais um artigo na lei. Então, o texto novo ficará: o prazo de transferência de recursos previsto no parágrafo 2º do artigo 5º, que é só para corrigir esse erro que estava lá. No artigo 2º aqui do projeto de lei, tá alterando o parágrafo 1º do artigo 5º, que está aqui: esta contribuição incidirá somente nos três primeiros anos de pagamento do IPVA. Lá na lei o anos não constava, a palavra anos. Estava aqui somente nos três primeiros de pagamento do IPVA. Faltava só a palavra anos, a gente está fazendo essa correção. A última correção, que aí é uma mudança mesmo, porque desde que fui que conversei com o secretário de Fazenda na semana passada, começamos a estudar os caminhos que a gente teria para poder fazer o incentivo fiscal, não, o incentivo financeiro, desculpe, para a transferência do veículo ou emplacamento. E a gente acabou chegando à conclusão que operacionalmente é mais fácil para a prefeitura repassar o dinheiro diretamente ao requerente do que fazer credenciamento com os despachantes. Entendeu? Então, deixaria aberto o mercado livre, né, aberto para isso, e faria simplesmente o pagamento diretamente ao requerente. Aí, na regulamentação que está aqui, que eu vou aproveitar para comentar com os senhores, a regulamentação tem um termo de adesão anexado aqui, vem todo o decreto dizendo como é que vai funcionar, e tem o termo de adesão. Nesse termo de adesão, a pessoa assina, né, dizendo conhecer o decreto e a lei, indica a entidade para receber os 15%, e tem também uma planilha anexa, né, das possibilidades de incentivo, que vai, né, de R$14 de incentivo, no caso de carros mais antigos, o valor de R$1.199, e a partir de carros no valor de R$23.000 em diante, o auxílio pode ser integral. Por que isso? Porque no primeiro pagamento do IPVA, né, a parte que fica com o município já compensa esse pagamento. Então, todos os veículos acima de R$23.000, a transferência pode ser feita, o pagamento pode ser integral, né? A pessoa vai requerer aqui na prefeitura, vai trazer o documento do carro, apresentando o documento original, de onde ele é, se for caso de transferência, e depois só vai receber quando trouxer o documento comprovando que o carro foi transferido. No caso de carro novo, é só apresentar a nota fiscal e as guias de emplacamento. Tá? Então está aqui pronto, o parecer é esse. Eu solicitei a presidente Sônia que acelerasse o processo, o Moisés estava com esse problema, a gente discutiu hoje, e dispensou o parecer de admissibilidade, porque era uma questão muito simples. A comissão foi compreensiva, emitiu o parecer, o presidente também foi, pautou para votar, em primeira votação, tanto o parecer quanto a própria lei, para a gente poder corrigir essas distorções, porque a base de cálculo do IPVA para o ano que vem do Estado fecha no dia 20 de novembro. Então, na verdade, vai se ter um mês para operacionalizar a questão das transferências. Acho muito pouco, né? Porque as coisas do governo costumam demorar 12 meses, 13, um ano, dois, um ano e meio, mas... Na medida do possível, a gente vai ajudar, vereador Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
E lembrando também que esse parecer está aí à disposição de todos, né, para leitura. Eu vou colocar, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo de número 12/2015, que denomina de Norte Cid Marques de Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira e dá outras providências. Em discussão. Em votação, em primeira votação, projeto de lei do Legislativo número 12/2015, que denomina de Norton Cid Marques de Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira e dá outras providências. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 11/2015, que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno Dalton Curzio e dá outras providências. Em discussão. Foi em primeira discussão. Coloco agora em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 11/2015, que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno Dalton Curzio e dá outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 15/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.577 e dá outras providências. Em primeira discussão. Vou colocar em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 15/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.577 e dá outras providências. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 14/2015, que altera os artigos que menciona a lei 1715/2014 e dá outras providências. Em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 14/2015, que altera os artigos que menciona da lei número 1715/2014 e dá outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo aprovado. Estão em discussão os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Em discussão do vereador Ailton, requerimento número 3/2015. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento número 3/2015, vereador Ailton, aprovado. Coloco em discussão requerimento de número 26/2015, da vereadora Bete, em discussão. Em votação, requerimento de número 26/2015, da vereadora Bete. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de número 26/2015, da vereadora Bete, aprovado. Coloco em discussão requerimento de número 30/2015, do vereador Rafael Aquino. Em discussão. Em votação, requerimento vereador Rafael, número 30/2015. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
É lembrando do Fórum Regional de Governo, amanhã às 14 horas. Os presentes sintam-se convidados e os demais vereadores. Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.